Enugi Barijó é o Exu que come o mundo inteiro. Para além daquele que tudo come e cospe diferente, é aquele que personifica a comunicação. Falando sobre comunicação, hoje eu trago dois daqueles que falam muito bem sobre o que é comunicação. Um é feito um jornalista, escreve lápis, papel, caneta. Não, na verdade não. Escreve mesmo com as teclas, com o teclado do computador, com o celular. Veicula informação em todos os lugares que passa. O outro também escreve, mas escreve com luz. É, exatamente. É o escritor e um dos melhores, que escreve com luz e registra os principais momentos e mais emocionantes de toda a nossa existência dentro dos nossos terreiros. Sobre comunicação, não é somente aquilo que a gente fala, mas é principalmente aquilo que a gente sente com as palavras que eles escrevem e os sentimentos que eles transpõem. É hoje, um dia muito importante, que eu encontro dois daqueles que eu posso chamar de camaradas, meus amigos. Eu falo já quem tá aqui do meu lado. Simbora.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Ao meu lado eu tenho Gabriel Sorrentino, um dos influencers da Umbanda, e a gente vai falar mais sobre isso. E ao meu outro lado aqui, meu parceiro, eu tenho o Marco, diretamente de Anchieta. Sorrentino, Marco, que alegria, que axé vocês trouxeram hoje aqui pro Aruanda Studios. Vocês vieram fazer o que aqui? Já pode falar? Já pode falar, o dono da revista é você, eu sou funcionário. Eu sou funcionário, você também, viu, negão? Dá risada, não.
China. Podemos falar, hoje a Cobá veio do Rio de Janeiro e de Curitiba pra fazer uma revista mais do que especial, né? Hoje a gente fez o primeiro editorial de moda da revista Cobá.
Qual a importância disso, cara? Editorial de moda pra uma revista de macumba? Porque Cobá é uma revista de macumba, certo?
Sim, a Cobá é uma revista pra falar sobre religiosidades de matrizes africanas, né? A gente fala sobre Umbanda, a gente fala sobre Candomblé, Jurema Sagrada. Temos agora uma coluna sobre santeria, então agora a gente tá trazendo santeria afro-cubana também para os leitores da revista que acompanham. É, e agora a gente tá entrando num universo em que a macumba não tava inserido, pelo menos até a São Paulo Fashion Week desse ano. A São Paulo Fashion Week é a maior semana de moda da América Latina, quinta maior do mundo. E nesse ano a gente teve várias marcas levadas pelo coletivo Pretos na Moda que levaram orixá para São Paulo Fashion Week.
Interessantíssimo você falar sobre isso e perceber como a Cobá ela vem com uma proposta de cobrir essas lacunas, né?
Exatamente.
Que são deixadas em aberto aí para as comunidades que são carentes, né?
Sim.
Carentes de informação. Porque rede social, eu não sei até que ponto, a Cócia tá aqui com a gente, ela poderia até falar sobre isso. Eu não sei até que ponto a gente pode considerar a rede social como informação.
É um perigo isso, né?
É um perigo, né?
É um perigo. Porque rede social, qualquer um pode compartilhar um conteúdo. E aí? E isso quer dizer que o seu conteúdo, que você não tem informação nenhuma e nem informação realmente vai ser uma informação, uma notícia? Olha os perigos que a gente tá passando nas redes sociais, né? Enquanto a gente tem profissionais que são qualificados em compartilhar informação da melhor maneira possível, de uma maneira responsável, eu acho que uma palavra central é a responsabilidade. Nós, jornalistas, temos responsabilidade.
E não neutralidade, né?
Exatamente, porque legal. Não existe. A partir do momento em que a gente escolhe uma notícia e não a outra, não existe neutralidade ali, muito menos imparcialidade. Esse é um mito dentro do jornalismo. Não existe. Não existe jornalismo imparcial e nunca existiu e não vai existir, porque para escolher uma notícia, você tem que ter uma linha editorial, tem que ter um pensamento que vai excluir outra.
Ô Bendito, me fala uma coisa, você que tá aí, de onde vem esse nome, mano? Bendito, Benedito, e pegou, né? Meu negócio que pegou.
As pessoas
pegou,
esquecem pegou. Que teu nome é Marco, né?
Não, é Bendito, ninguém é Bendito. Marco, quando eu falo Marco, ninguém nem sabe.
Quem é Marco?
Que ideia foi essa aí?
É Marco? O nome foi justamente uma homenagem a vovô, a Preto Velho.
É Benedito. E eu queria, eu comecei ali com o perfil da rede social sem nenhuma pretensão. Eu tava ali me inserindo numa realidade que eu nem sabia que existia, que era essa da fotografia de terreiro. Pra mim aquilo não existia. Eu conheci pessoas que já estavam nesse meio.
Mas como
é que
você chegou, mano? Ah, plá, vai tirar foto.
Tava de saco cheio de fotografar outras coisas. E aí eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse fotografar sem compromisso. Enfim, sem ter aquela pressão, ter aquela cobrança do cliente. E aí, de repente, aquilo foi tomando outro rumo. Foi tomando outro formato que eu não estava esperando, sem planejamento nenhum, literalmente. Porque a pessoa começou a chamar. E aí, como você cobra? Como assim cobra?
Sua foto não é uma caridade?
Caridade, não.
Então, não é uma oferenda a tua foto para a religião que você cobra?
Para a gente... assim, falar bem rapidamente da questão da caridade.
Não, só falar rapidamente. Eu...
não, só pra ser bem sucinto quanto a isso. Eu não sou cristão, não faço caridade pra ninguém. Nem cristão faz, então enfim.
Mas, meu, se eu pegar uma foto na tua página, postar na minha, colocar o logo do meu terreiro, eu não tô divulgando o seu trabalho?
Não, você tá cometendo crime. É simples.
É bem simples, né?
Você tá cometendo crime. E o pior, às vezes não é nem a galera só, porque isso aconteceu outro dia, tá? Isso aconteceu outro dia.
Acontece bastante, né?
Isso aconteceu e essa outro desculpa? Dia. A desculpa, essa desculpa é essa. A desculpa é essa.
Eu tô divulgando o seu trabalho.
Ou que a coisa chegou pra mim, de repente, de outras páginas e já chegou assim. Eu falei, pô, rapaz, então, meu amigo, se alguém já chegou matando outro, você pode matar o teu vizinho, porque o outro já matou o outro do lado. Então, um cometeu o erro, você pode continuar cometendo porque, beleza, você não parou pra pensar um minuto que aquilo não brotou do nada? Que aquilo não se plasmou?
Ai, você não acha que é a hora da gente encontrar ou começar a pensar num coletivo de fotógrafos? E eu tô aqui falando de um lugar que eu não sei, talvez já até tenha. Pensar num coletivo de fotógrafos de axé do qual haja um departamento jurídico especializado pra atuar contra esses criminosos?
Acho que a gente não tem maturidade para isso ainda. Eu já conversei com alguns colegas sobre ter algum tipo de associação pra gente... Porque a gente, por algumas vezes, a gente não pode fotografar algumas casas por medo. Essas casas têm medo que as imagens sejam veiculadas na rede social. Outras casas, não, porque orixá não tem nada a ver com fotografia. Orixá não tá nem aí para fotografia. Não tem essa coisa de que o orixá... E se fosse assim, a gente não tinha canal no YouTube dos orixás lá na África fazendo as suas ritualistas e tudo mais. Então isso é uma questão de tradição da casa que tem que ser respeitada. Isso já vem de muito lá atrás pela forma que as imagens são veiculadas e a narrativa que aquilo constrói. Então a gente ter um coletivo de forma que a gente pudesse ter uma espécie de selo de qualidade mesmo, para que as pessoas tivessem confiança em ter aquele profissional ali dentro e saber que aquela pessoa, para além da questão comercial, ela tem valores que ela vai respeitar os limites que aquela casa impõe, que a liderança daquela casa impõe, isso daria uma segurança para eles. A história daquela casa seria preservada, seria contada por uma pessoa que é de dentro da religião, isso é de suma importância. A gente não tem mais tempo. A gente não tem que ter mais colonizador contando a história da gente, né? Desculpa, Vergê, mas eu não tenho nada a ver com o que ele faz, não gosto, não me inspiro, não me interessa. Eu vou buscar os fotógrafos pretos dentro de terreiro, ou até mesmo fotógrafos brancos, mas que eu sei que tem compromisso com aquilo que eles estão fazendo, que em primeiro lugar é o orixá, em primeiro lugar é o respeito pela terra que ele está pisando e que está permitindo que ele esteja ali. Então, eu já conversei com algumas pessoas, é legal, mas a gente precisa ainda fortalecer um pouco mais o mercado de alguma maneira que as pessoas entendam que isso é realmente importante.
E o dinheiro, eu acho que ele acaba sendo uma linha tênue no nosso trabalho, né? Por quê? Porque há pessoas que são criadas, são construídas para identificar aquilo que a gente faz com amor e eles percebem nisso uma possibilidade deles ganharem muito dinheiro em cima daquilo que a gente gosta. Gabriel, me conta uma coisa. Qual é a linha tênue entre você publicar algo e você precisar publicar algo? Eu sei que o que delimita isso, por vezes, é o dinheiro. Mas qual é essa linha tênue em vou publicar, não vou publicar, vou publicar essa matéria, vou publicar esse anúncio ou não, isso não compete aos meus valores? Como é que você entende isso?
É, ao contrário de muitos veículos de comunicação que eu acabo vendo que não acontece, justamente pelo mito da imparcialidade, né? Os veículos de comunicação não se posicionam, a Cobá tem um posicionamento que é muito explícito, é muito evidente para todo mundo, sabe? E eu acho que...
Qual é, assim, os valores. Porque aqui a gente tá falando de nós estamos falando de valores econômicos e valores éticos. É, os econômicos é óbvio que toda empresa vai precisar se entender com isso. Mas quais são os valores éticos da Cobá que fazem com que você entenda essa linha tênue?
É, talvez seja polêmico.
Pegou na veia.
É.
Eu vim então, pra cima dele. Eu vim pra cima dele, Bendito.
Bom, então falei, vamos
ele
lá.
Veio, ele veio de Curitiba, ele não vai sair daqui assim.
Curte.
Bom, então vamos lá. Bom, a Cobá, ela tem um posicionamento muito explícito, que eu acho que, principalmente com acontecimentos recentes, a gente tem que deixar bem evidente para todo mundo que a Cobá não é zelista de forma alguma. A Cobá, desde que surgiu, a gente nunca citou esse nome dentro da revista. Porque não faz sentido pra gente. Não faz sentido pro coletivo Cobá falar sobre isso. Né? E digo como acontecido recentemente, porque a internet viu como que repercutiu o lançamento do manifesto do Museu Umbanda e que a Cobá estava inserida. A Cobá foi convidada para fazer a comunicação do Museu Umbanda e, caramba, seria até então o primeiro museu de Umbanda do país. Então eu vi ali uma oportunidade muito legal para a Cobá.
É muito legal, como você diz assim, é muito legal de lançar o Museu da Umbanda ou muito legal de ganhar com esse case de sucesso. Lembrando que nós somos de terreiro, a gente não tem medo de dinheiro. Exu ensina isso. Muito legal em que sentido?
Muito legal em portfólio, o case de sucesso. Seria muito interessante que um coletivo de comunicação afro-religiosa foi convidado para fazer parte da comunicação do primeiro, até então, o primeiro museu de Umbanda do país, certo? Então eu vi ali uma oportunidade muito interessante para a gente ser reconhecido, para a gente ser respeitado, certo? Para a gente ser cada vez mais, ter o nome da Cobá cada vez mais disseminado, porque eu acho que o nosso conteúdo realmente é muito importante para umbandista, candomblessista, enfim, todos os fiéis de religiões de matrizes africanas, e eu achava que ali seria uma boa oportunidade da gente realmente ver o nome da Cobá ficando cada vez mais na boca do povo. Só que explodiu nas redes sociais, porque o manifesto realmente foi algo muito focado na história de Zélio, foi muito focado na história da Umbanda em São Gonçalo, e foi quando eu me peguei numa encruzilhada. Quando teve esse levante todo na internet, eu pensei, caramba, a Cobá nunca falou sobre Zélio. E um ano depois a gente tá se vendo nesse problema aqui de gerenciar uma crise, que o papel da comunicação nesse caso, a Cobá não tinha assumido a responsabilidade de fazer a comunicação, seria antiético a gente simplesmente pular do barco naquele momento. Seria antiético. Totalmente antiético. E antiprofissional. Já que a gente havia assumido o papel de comunicação do museu, a gente ia gerenciar essa crise. E foi o que a gente tentou fazer. E foi o que a gente trabalhou pra fazer. E a gente vai continuar fazendo até que não esteja mais dentro justamente dos posicionamentos de Cobá. Cobá assina um projeto, Cobá assina a comunicação de um museu, mas se realmente fizer sentido pra gente. Porque a Cobá hoje não é simplesmente um projeto mercadológico pra gente ganhar dinheiro. Até porque até então não ganhamos um centavo. Nenhum de nós. Do editor-chefe, ao fotógrafo, ao repórter, ao ilustrador, aos colunistas, aos convidados, aos colunistas convidados, ninguém. Então a gente não precisa se vender para um cliente. A gente não pode se vender para um cliente, entre aspas, né? Porque como a Cobá até então não ganhou nenhum dinheiro com absolutamente nada, não sei se cliente seria melhor.
Parceiro, talvez?
Parceiro seria uma nomenclatura melhor. Então a gente não. Como não há essa troca comercial, que a gente vê que capitalismo exige que nessa troca financeira eu simplesmente abaixe as calças pra quem tá me pagando e faça o que o pagador quiser. A Cobá não tá inserido nisso, até que a gente volta nos princípios e valores. Se realmente é uma empresa ou serviços que querem divulgar e anunciar na revista que não condizem com o que a gente acredita, a gente fala que, infelizmente, não faz parte da linha editorial da nossa revista e não será possível veicular o seu anúncio ou o seu publi editorial. Então, a gente teria essa postura para com o museu, por exemplo. Até que seja refeito o manifesto e todo o projeto museológico, que tivemos uma reunião com várias personalidades, se assim podemos dizer, né? que encabeçaram um movimento para que realmente o museu se pronunciasse sobre todas as questões que estavam sendo levantadas ali, como, por exemplo, uma religião genuinamente brasileira, é realmente isso? É uma religião nascida em São Gonçalo, é realmente isso? Então a Cobá pegou essa situação em um manifesto em que ela mesma aprovou, porém a gente volta para uma questão que é muito triste, que o capitalismo acaba viciando todas as nossas cabeças. Eu, lá fora, tenho que pagar minhas contas. Então eu tenho na minha cabeça, como um profissional de comunicação, que muitas vezes eu sou demandado pelo cliente, eu faço parte de uma agência. Eu sou demandado pelo cliente, eu faço minha produção, eu mando pro cliente, o cliente aprova. É isso. Só que eu não posso levar isso para dentro de Cobá. Eu não posso levar isso para dentro de Cobá, porque a Cobá não é só uma agência. A Cobá é um coletivo de comunicação afro-religiosa que é pautada em todos os seus valores, que não tem nada a ver com zero.
Coberto de folhas, chegou pra ficar. Sementes brilhantes pregadas no corpo. O tronco suspenso, raízes pro ar. Os cachos pesados de luz e coragem. A cortina da mata se abre, muda o tempo, calor, umidade. Vejo frutas amargas e doces dentro do cesto do sonho.
Deixa eu te falar um negócio. Eu perguntei pra você a respeito dos valores, e aí a gente falou sobre dinheiro, e aí você me falou bastante sobre o Museu da Umbanda, que é algo muito importante, que seja dito aqui. Eu não traria esse assunto se você não tivesse trazido.
Sim.
Eu tenho um interesse que a Cobá prospere. Então deixa eu te dizer, eu aqui e o meu ouvinte, o nosso leitor, que quero contribuir para a manutenção dessa revista, para a existência dessa revista, como eu faço?
Por enquanto a gente ainda não tem uma forma de receber essas contribuições sem que haja a contratação de anúncios e publicitoriais, por exemplo. Por quê? Eu não acho que seria justo a gente receber doação sem que a gente pudesse pagar pelo trabalho do nosso ilustrador, sem que a gente pudesse pagar ao mesmo tempo o trabalho do fotógrafo, ao mesmo tempo o trabalho de todos os repórteres da diagramadora. Então, acho que, por enquanto, não é o momento da gente abrir para essas doações até que a gente consiga realmente atingir um público grande em que todas essas pessoas sejam contempladas de uma maneira digna, porque a gente também não quer receber doação e conseguir dar R$50 para cada um, porque isso é desvalorizar o trabalho impecável que essas pessoas fazem para a gente.
Marco, até onde vai o limite dentro do terreiro? O que dá para fazer e o que, tipo, opa, isso aqui já não dá? Quem delimita isso? É o chefe do terreiro? É aquele que manda ali no terreiro? É o pai de santo, a mãe de santo? Ou quem te contratou? Ou quem delimita isso é você?
O limite é sempre o respeito à norma da casa. Então, a liderança daquela casa vai delimitar aquilo que eu posso ou não, o espaço que eu posso ou não invadir, né? Porque a câmera invade as pessoas, a intimidade das pessoas. A câmera, e tá ali no terreiro é um momento de intimidade com a sua família, aquele momento que você tá naquela questão ritualística que seja, não importa. É um momento de intimidade com a sua família. E naquele momento tem alguém ali de fora invadindo aquele espaço. Quando eu chego em qualquer lugar, eu procuro a pessoa responsável, o líder daquela casa, e pergunto o que, que eu posso, o que, que eu não posso, tem algum momento que eu não devo.
Você lá ali no bang, tirando foto, a gira comendo solta, já chegou do dia chegar e falar assim, ó, opa, esse caboclo não quer foto. Já, ou do guia.
Ele quer me comprometer. E eu não tô nem aí.
Não, eu vi pra Atina. Esse é o Atina. Dá pra chamar isso de encruzilhada? Então seja bem-vindo ao quadro Encruzilhadas aqui do Atina. Você tá numa emboscada.
É emboscada da encruzilhada. Emboscada também é lugar de encontro, mas só que o outro se estrepa. Nesse caso, o outro senhor.
Já aconteceu de você tirar a foto lá? Não, porque eu acho... Não, deixa eu falar aqui. Eu acho que o guia sempre dá aquela palha, quando você tá com a câmera na mão, o guia tá aqui. Me conta aí, mano. Você veio aqui, me conta. O guia posa pra foto?
Pior é que posa.
Eu vou dar até uma de Pai David agora.
Pior é que...
E você, depois disso?
Não, não tem depois.
Ah lá, não, porque é jornalista. Gente, isso aqui é jornalista. Na verdade, quem tinha que dar aqui era ele. Não, esse cara é um perigo.
Não tem depois, eu não tiro.
Se não tira, pousou, sai fora.
Pousou, fugiu.
Não, não tem fugiu, eu não faço. Olha só, eu acho que a gente
eu
tem
que eu acho engraçado
ter...
foto com o guia. E o guia na foto, assim, ó. Tipo um abraço, aquele abraço de time de futebol.
Eu não acho nem problema.
Selfie com o guia.
Eu não problematizo isso. Porque se eu entrar nesse tipo de questão, eu vou querer limitar o entendimento e a atuação daquele guia. Exatamente. Agora, as situações, situações. Então eu vou deslegitimar seu set da Lira. E aí? Eu vou deslegitimar ele e tantos outros que, assim, vamos dizer, viveram à margem, viveram entre aspas, né? À margem nessa questão dos terreiros que eram criticados, que eram, né, violentada a imagem, e até hoje, né? Apesar de que hoje você pega uma imagem de uma sessão de seu set da Lira com sei quantas mil pessoas, as pessoas acham bonito. Mas se o guia tiver indo uma foto... Não, mas guia não tira foto. Minha pombagira não gosta de foto. Então eu vou perguntar pra sua pombagira por que ela não gosta de foto.
Eita.
Porque eu vou querer saber o que é que eu tô fazendo de errado.
Falando em trabalho de quem faz, Sorrentino, como é que foi a produção do Cárcere dos Deuses, cara? Que é o que te tornou muito conhecido, né? No YouTube, eu acho que...
Cara,
eu acho, inclusive, que eu te conheci por lá.
Esse documentário... Foi muito louco fazer esse documentário... Porque documentário, ao contrário desse jornalismo hard news, né, em que a gente vê que, ai, temos que ouvir todos os lados. Documentário pode estar ali a minha opinião do início ao fim e acabou. Ouvi só um lado. Mas assim, entrevistei mãe Flávia Pinto, entrevistei Muniz Sodré, entrevistei pai Gilmar de Ansan. Fomos até a polícia, o prédio da Polícia Civil, que é bem do lado.
Do ML ali?
Do Museu da Polícia, no Museu da Polícia mesmo. É bem do lado, é colado. Fomos conseguir essa entrevista, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas vi um delegado da Polícia Civil fazendo chacota de uma incorporação. Imitando entidade. E ele falando, e aí? O que eu ia fazer? Eles querem que eu devolva as peças, mas eles querem despachar e... Tá tombado, e aí eu me ferro, e aí não pode, é crime. É, e o documentário Cárcere dos Deuses falava justamente sobre esse racismo religioso institucionalizado pela própria Polícia Civil. E aí eu vi um delegado da Polícia Civil ali dentro fazendo chacota de incorporação de entidade pra cima de mim. O documentário era pra um TCC. Que pena que a câmera tava desligada. Porque hoje eu... Posso afirmar que seria um prazer poder mostrar a Polícia Civil que o Rio de Janeiro tem.
Vai, David Dias. Eu acho que, assim, é muito bacana você perguntar para os profissionais, para as pessoas, o que elas acham, como... Eu sempre vou ver o meu trabalho e vou valorizar ele. Eu queria saber do outro lado.
Qual que é o outro
Mas
lado
Mas não
da moeda?
O outro lado do cara que também trabalha com comunicação, que também... Do pai de santo, assim. David Dias. Pai David de algum. Como você vê a importância da imagem... E a forma como essa imagem está sendo trabalhada hoje, seja nas redes sociais ou nos diversos meios de comunicação, para construir ou uma nova narrativa acerca da Umbanda ou do Candomblé, ou para manter aquilo que está sendo imposto aí há tantos anos. Como você vê esse meio, seja de fotografia ou seja de vídeo, ali exposto nas redes sociais? Como você vê essas pessoas trabalhando nas casas? Normalmente você conversa com outras lideranças, com outros pais de santo. Você acha que é importante? Como você vê isso?
Cara, você quer saber? Eu olho desconfiado. Eu olho cabreiro. Zé Pilintra dorme sempre com o olho aberto, feito galo. Sabe por quê? Porque, por um lado, a gente pode imaginar, pô, há vários coletivos produzindo conteúdo honesto. E um termo é muito importante. O termo honesto é muito importante. Que é o que a gente estava falando aqui. Há muita gente falando, postando, tirando foto, desenhando, ilustrando. Só que cabe, desde do pensamento antigo, dos primeiros registros de terreiro até os dias de hoje, vai caber pro resto da vida, quem tá interessado em resguardar a dignidade, a honestidade, uma ancestralidade dentro da religião, e quem tá interessado em fazer seu nome e manter o protagonismo dentro dela. Por que eu falo isso? Porque não adianta nós termos vários meios de comunicação e veiculação de imagem se eles continuam sendo racistas, como a maior parte da Umbanda é. Não adianta eu olhar para o financeiro antes de olhar para dentro do terreiro. Não adianta eu falar que eu sou pai de santo, bater no peito e agora também usar do termo comunidade, se no fundo minha comunidade é financeira. E eu tô pouco me importando quem é que fundou a Umbanda. Por que eu falo pouco me importando quem é que fundou a Umbanda? Ah, esse assunto aí, meu, agora estão falando. Não, não é agora que estão falando. Estão falando isso desde que você se entende como gente. É que agora isso começou a te incomodar. A minha preocupação não é a quantidade de pessoas que estão trabalhando, veiculando imagens e notícias sobre terreiro. Minha preocupação é quem está fazendo isso e com qual interesse. Porque fotógrafo de axé tem desde que Pierre Vergé é gente. E vai continuar tendo. Agora, tem o Marco e tem aquele que está interessado em registrar vídeo de terreiro para postar naquelas páginas de Instagram e Facebook para ficar zombando. Pra ficar tirando uma. Ah, a pombagira fumando na guile. Ah, o Xu cortando bolo. Tem essas palhaçadas. Tem o cara que gosta de filmar falando que é o Superman. Ah, Ogum. Quem que é Ogum? Ogum é o mulherengo. Tem cara que gosta de jogar e falar qual é o nome da pombagira. Tem essas micagem, essas papagaiadas. E tem trabalho sério. Então, tem muita gente. As redes sociais amplificam esse discurso. Mas amplificam em ambos os sentidos. Então, ainda assim, cabe. Nós fazemos o trabalho de formiguinha, olhar para a nossa comunidade e dizer: isso é válido, porque isso resguarda honestidade de discurso. Isso não é válido, porque isso procura resguardar capitalismo, capital dentro do bolso do protagonista. Há aqueles que se preocupam com o coletivo religião, há aqueles que se preocupam com a preservação de uma ancestralidade, e há aqueles que se preocupam em fazer o seu nome. Por isso que muitas vezes você vai ver a matéria da Veja, em que vai dizer assim: a Umbanda da internet saiu agora aí. E aí marca os mais tops do TikTok. E aí eu vou perguntar pra você, que é um dos fotógrafos mais conhecidos de terreiro: por que nossa foto não tá lá? Olha, eu vou falar pra vocês, eu venho pra esse nosso encontro lotado de perguntas, de ideias pra gente trocar, mas o tempo aqui é reduzido. Eu queria conversar um pouco sobre essa Umbanda que você vive hoje, você que é de Curitiba, o Bendito, como que tá essa macumba no Rio de Janeiro, mas enfim, o tempo, novamente, é talvez um sinal aqui que nós precisamos nos encontrar mais. Caminhando pro final aqui, eu quero trazer uma pergunta: como que você percebe, Sorrentino, essa manifestação que muitas vezes se coloca como plural das outras vertentes, que se colocam como outras umbandas, invadindo os terreiros de um modo cruel? Como que você percebe isso hoje? Como que a Cobá se posiciona agora no enfrentamento a destruição epistemológica dos terreiros de axé?
Eu acho que a Cobá, a gente, na Cobá, né, a gente consegue concentrar muito forte os nossos posicionamentos e o que a gente defende, o que a gente quer que o público, que os nossos leitores acreditem e enxerguem como uma verdade da Cobá, justamente a fala dos nossos colunistas. Muitos colunistas chegam pra mim e perguntam: até que ponto eu posso ir? Até o ponto que você quiser. Porque se você é colunista da revista Cobá, o que você pensa é o que a gente pensa. Então eu acredito que, obviamente, a nossa linha editorial está em constante mudança desde que a gente surgiu. Tem muitos refinamentos que eu quero dar, muitas visões minhas, muitas visões que eu tinha desde o início de Cobá, que tem um ano só, se transformaram demais. Como jornalista que faz uma revista sobre religiosidades de matrizes africanas e também como umbandista.
Existe uma máxima que Deus só existe porque o homem existe. Consequentemente, os orixás só existem porque a gente existe. Quando você olha pro Congá de Umbanda, você se vê lá?
Eu consigo me ver. Eu me vejo. Depois que eu consegui unir questões identitárias à Umbanda, sim. Antes era muito longe. Eu queria cultuar, mas eu não me vi ali. Não era próximo. Era essa questão cristã que eu tô aqui no chão e o outro tá lá no céu, bem longe do lugar, bem melhor.
Inalcançável, né?
Inatingível, que eu nunca vou chegar.
Sim.
Essa era a visão.
Me conta aí, o maldito denunciava o jovem místico naquele quadro. Como é que você tá com isso, mano? Cabe? Cabe a manifestação de tudo dentro do terreiro?
Pra mim, não cabe. A não ser que, como você mesmo disse, se vier lá um indígena e quiser, dentro ali da vivência dele, levar a Umbanda ali, enfim. De alguma maneira, aquela pessoa tem total vivência, conhecimento, faz parte da realidade, da tradição, da ancestralidade dela. Assim como a gente conheceu a Ju, Kerexu, que é um cacique.
Sim.
E tá dentro de um terreiro de Umbanda. E se um dia ela abrir um terreiro e quiser consagrar ali, aí eu acho de alguma maneira usar aquelas práticas. Eu tenho como chegar pra ela e dizer que não pode? Acho que não.
Você acha que não?
Pra ela, não. Pra ela, uma cacique? Não. Agora, pra maioria das pessoas que eu vejo...
Se eu sou um padre, então, e eu abrir um terreiro de Umbanda e quiser rezar a missa lá dentro, porque eu sou padre, eu posso.
Não. Mas assim, como é que eu vou, por exemplo, eu tô assim, pensando numa situação aqui, se fosse o caso dela, por exemplo...
Hipotética lá.
Se fosse o caso dela, por exemplo, e ela quisesse unir essas duas coisas, como é que eu, que legitimidade eu ia ter pra chegar dentro da casa dela e dizer, você não pode consagrar?
Será que então há coisas que não podem ser unidas, ou pra você todas as coisas podem ser unidas?
Não, nem todas as coisas podem ser unidas. A gente tem que entender que nem tudo rola, né, meu pai? Porque a gente vê até ET hoje sendo unido dentro do ritual ali de terreiro de Umbanda. Não tem uma Umbanda pra todo mundo, porcaria nenhuma. Não tem uma Umbanda pra cada umbandista, porcaria nenhuma.
Não, mas
a Umbanda é uma só. A Umbanda é uma só.
Que leva 10 horas de podcast.
A Umbanda é uma só. Agora, não cabe a mim dizer o que chegou até você, a prática que você aprendeu, como aquilo era feito na sua família, como é que é isso? Eu não posso chamar você na minha casa pra comer um feijão e te oferecer pipoca. O feijão é feijão. Eu sempre gosto dessa coisa do feijão. O tempero do seu feijão é um, do meu é outro. Mas ele não deixa de ser feijão. Você não pode misturar açúcar no feijão. Vai ficar bom açúcar no feijão? Não, então a gente não pode misturar tudo. Né? Mas eu posso botar um temperinho diferente, outro. Acho que a gente tem que ser honesto, ter bom senso. Ser honesto, principalmente. Não dá pra misturar tudo. A não ser que você queira vender e tenha gente pra comprar. Aí você vai achar justificativas mil pra comprar aquilo que você acha que tá certo. E vai ter gente pra comprar, como diz, tem maluco dançando aí. De tudo que é jeito.
Nesse papo gastronômico, eu ia perguntar, então defina pra mim o que é mistura e o que é tempero. Mas a gente pode deixar
mas
isso
eu quero...
no próximo podcast. Meninos, que feliz esse encontro. Eu tô saindo daqui assim...
Falamos pra caramba.
Não,
pra caramba,
falamos, né? Demais. Eu tô saindo daqui contemplado.
Quem
eu
vai editar falado, vai sofrer um pouquinho.
Vai sofrer, a gente sabe, né? Eu tô saindo daqui contemplado. Tô muito feliz. Tô muito feliz com essa oportunidade de juntar vocês dois nesse momento. Eu espero, real, que a gente se encontre novamente num outro podcast, numa outra ideia, com mais coisas que ficaram aqui pendentes da gente conversar. Mas assim, Gabriel, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu sou uma pessoa feliz, não só porque eu sou o colunista da revista Cobá, é porque na Cobá eu encontro um lugar seguro para expressar uma ideia honesta sobre aquilo que eu considero como vida ou Umbanda, porque para mim é sinônimo. Olha, deixa eu dizer, Bendito, eu olho pro seu trabalho e sou muito feliz de ver um homem preto representando a nossa religião, representando o terreiro. Eu olho para você e quando você fala o meu nome é uma homenagem ao meu preto velho, eu também penso que nós que somos de pretos velhos podemos lembrar que preto velho também dá nome para filho. Que a gente vai ter ali o Marco de Xangô, o David de Ogum, mas a gente nunca vai esquecer o Benedito, o João de Angola e tantos daqueles que cruzaram nossa ancestralidade. Eu vou dizer um papo para você, meu irmão preto. Nunca esqueça de onde você veio. A gente jamais deve esquecer, porque de onde nós viemos tem preto velho batendo pau no chão. Não esqueça disso. Eu sou muito feliz de compartilhar religião com um homem preto. O Atina Pra Isso fica por aqui. Todos muito emocionados. Eu espero que a gente se veja, que a gente se encontre, que a gente converse semana que vem. Atina Pra Isso.
Agora eu quero aquela música. Nesse ritmo binário...
Acho muito massa aquilo, cara.
Este ritmo binário...
Predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro. Distinguem história. Não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando
resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.